Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A comunhão dos cristãos no mundo. Capítulo 2. Igreja, comunhão dos cristãos e reuniões, parte 2. Vimos no capítulo anterior que a Igreja é o corpo de Cristo, o qual, por sua vez, expressa o conjunto das pessoas que receberam a Cristo no coração e permanecem ligadas a Ele, tendo-o como o Senhor de suas vidas e reconhecendo-o como o único cabeça de todo o seu corpo. Assim, Igreja do Senhor é o nome que se dá ao conjunto de indivíduos que são membros individualmente e diretamente do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Se um indivíduo é cristão de fato, ele é corpo de Cristo. E se ele é corpo de Cristo, ela é Igreja de Cristo. Um cristão genuíno, não somente nominal, é Igreja de Cristo ou é corpo de Cristo independentemente se ele se reúne com os outros cristãos ou não, pois se um cristão está impedido de se reunir com outros cristãos, ele não deixa de ser cristão por esta razão e nem deixa de ser parte do corpo de Cristo, pois o que, acima de tudo, une uma pessoa à Igreja do Senhor é a sua união com Cristo e não com outras pessoas. Entretanto, vimos que é a orientação e desejo de Deus que os cristãos tenham comunhão com outros cristãos se isto estiver ao seu alcance, assim como os cristãos também são chamados para se reunir com outros cristãos ou outros membros do corpo de Cristo na condição de já serem individualmente corpo ou Igreja de Cristo. Assim, a comunhão ou a reunião de cristãos, o encontro de irmãos ou irmãs de fé no Senhor, não define a Igreja de Cristo, mas define a realização de uma ação que o Senhor orienta a sua Igreja, que são os cristãos, a praticar e que também demonstra que o amor de Deus está neles. Por outro lado, quando as pessoas confundem a condição de pertencerem à Igreja de Cristo com a ação de se reunirem para através do ajuntamento se tornarem a Igreja de Cristo, elas ficam em risco acentuado de passarem a se reunir não para uma comunhão motivada pelo amor por outros cristãos, mas por uma obrigatoriedade ou medo de não serem consideradas parte do corpo de Cristo. Atualmente, várias pessoas inclusive chegam a dizer o absurdo de que um indivíduo que não é arrolado no rol de membros de um grupo específico ou que não frequenta as reuniões regulares de um mesmo grupo é uma pessoa desigrejada ou desviada, atestando, com isto, a sua ignorância de entendimento sobre o que é a Igreja ou o corpo de Cristo e de que não é a obra de filiação ou participação em um grupo que faz um indivíduo ser um filho de Deus. Conforme foi visto no texto do livro de Gálatas capítulo 5 apresentado no capítulo anterior, quem fica em risco de se desligar de Cristo e descair da graça, tornando-se assim um desigrejado ou desviado, são aqueles que usam de ações externas de adesão a grupos, simbolizadas pela ideia da circuncisão. Pois se afastam da simplicidade que há na adesão a Cristo que não ocorre por obras humanas complementares de participação ou associação a grupos específicos, mas pela graça, mediante a fé e através do novo nascimento. Quando é possível serem praticadas, a comunhão entre os cristãos e as suas reuniões podem ter estimado valor diante de Deus e visam grande benefício para os próprios cristãos. Entretanto, quando as proposições para a realização desta comunhão e dos encontros começam a adotar princípios e motivações corrompidas e estranhas ao propósito que o Senhor estabeleceu, estas servem antes para afastarem as pessoas da liberdade que há em Cristo para se reunirem, podendo também passarem a ser árduas, pesadas e destruidoras para aqueles que a elas aderem. As reuniões ou encontros chamados cristãos que procuram incutir nos participantes o pensamento de que é a adesão a estes que os faz ser parte da Igreja de Cristo, expressam o resultado de estratégias daqueles que almejam confundir as pessoas para subjugá-las à necessidade de irem aos seus eventos, tentando roubar-lhes a essência do encontro cristão, a qual tem por princípio básico a voluntariedade, a liberdade e o amor que move os verdadeiros cristãos a se encontrarem. Como membros do corpo de Cristo, os cristãos são a família de Deus. E como membros da família de Deus, são irmãos ou irmãs uns dos outros. E embora uma família se reunir e promover a comunhão entre os membros possa ser um meio do qual resultem muitos benefícios, o direito para um indivíduo ser um membro de uma família lhe é conferido primeiramente pela adesão através do direito de nascimento ou de adoção. Ainda que morando longe dos pais ou dos demais irmãos, um filho ou uma filha continua sendo filho ou filha pelo direito de nascimento ou adoção. Assim, a comunhão entre os cristãos e os seus encontros como membros do corpo ou da Igreja de Cristo podem estar associados a muitos propósitos valiosos, e dos quais os cristãos que tiverem a oportunidade de praticá-los deveriam procurar fazer parte. Entretanto, a partir do momento que se confunde a prática destes atos com a definição do que é a Igreja de Cristo e como alguém se associa a ela, toda uma série de definições distorcidas sobre o corpo de Cristo começam a ser criadas. Quando as pessoas começam a confundir suas reuniões com outros ou as suas associações a grupos com o conceito de que através destas ações elas passam a fazer parte da Igreja de Cristo, elas também se abrem para passarem a dar mais importância aos seus grupos, às suas reuniões e às proposições defendidas por eles do que ao Evangelho de Cristo e do próprio Cristo. Desta forma, elas perdem o referencial de que deveriam pertencer a Cristo e, através de Cristo, à Igreja do Senhor. Quando as pessoas passam a confundir as suas reuniões ou associações a grupos com o aspecto de serem parte da Igreja de Cristo através destas, elas começam a realizar as reuniões por cumprimento de agenda, e não pela comunhão e para o propósito para o qual o Senhor quer que a sua Igreja se reúna. Quando as pessoas começam a confundir as reuniões entre elas ou as suas associações a grupos com o aspecto de ser parte da Igreja de Cristo através destas práticas, as pessoas avançam no sentido de se esquecerem de que deveriam ser a Igreja de Cristo em todo o tempo e em todo o lugar, e logo começam a ter posturas distintas quando estão nas reuniões e grupos e quando estão na vida corriqueira do dia a dia. As pessoas que querem valorizar os encontros, reuniões ou associações a grupos além do que é devido começam a apregoar toda a sorte de preceitos e pensamentos para justificarem aquilo que eles têm em demasiada estima, chegando ao ponto de apresentarem preceitos enganosos e aterrorizadores a fim de manter as pessoas associadas a elas inclusive por medo. O espírito de escravidão é o espírito que atemoriza as pessoas com o objetivo de mantê-las cativas e deixá-las inseguras da sua condição de filhas de Deus. Ele atua de forma contrária ao Espírito do Senhor, o qual, por sua vez, atua de forma oposta ao espírito de escravidão, testificando aos cristãos da sua condição firme em Deus mediante a fé em Cristo. Romanos 8, 15 até 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Repetindo mais uma vez, a Igreja de Cristo, ou seja, os membros do corpo de Cristo, é chamada a se reunir para a comunhão entre os seus membros. Entretanto, a Igreja do Senhor não é a reunião em si, assim como não é a participação nas reuniões que pode associar uma pessoa ao corpo de Cristo. A Igreja de Cristo é chamada para praticar a comunhão entre aqueles que previamente compõem a Igreja do Senhor. E a verdadeira comunhão testifica quem é parte desta Igreja. Entretanto, não é a comunhão com outros, propriamente dita, que faz alguém ser ou não ser membro do corpo de Cristo. Nas Escrituras, não há nenhuma confusão entre o que é a Igreja e o que é uma ação prática feita pelos membros desta Igreja, portanto, 1. A Igreja é o conjunto de todas as pessoas que invocam a Jesus Cristo como Senhor e que se mantêm unidas a Ele. 2. O ato de reunir as pessoas que já pertencem à Igreja de Cristo é uma ação, uma obra, uma atividade, um movimento prático dos membros da Igreja, é uma mobilização dos membros da família de Deus, dos membros que previamente já são parte do corpo de Cristo. Vejamos abaixo mais dois textos através dos quais podemos perceber a distinção que há entre ser parte da Igreja de Cristo e praticar ações no sentido de se reunir com outros como alguém que previamente já é parte da Igreja de Cristo. 1 Coríntios 1, 1 até 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Há uma diferença muito significativa e explícita entre o que é a Igreja e uma ação ou obra da Igreja, aspecto que procuraremos citar mais uma vez abaixo para destacá-los ainda mais resumidamente, a saber. 1. A Igreja é o conjunto das pessoas que são genuinamente cristãs ou que são de Cristo. 2. A reunião da Igreja é um encontro de cristãos, ela é uma ação ou uma obra desta Igreja. As Escrituras exemplificam a Igreja reunida em diversos lugares, mostrando as suas reuniões como uma de suas atividades. E mesmo que seja somente uma parte da Igreja que esteja reunida, ela é chamada de Igreja reunida por ser expressa por aqueles que se reúnem. Porém, mais uma vez, são as pessoas associadas pessoalmente a Cristo que caracterizam aqueles que são a Igreja do Senhor e não as suas reuniões. Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a Igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrirá aos gentios a porta da fé. Se o frequentar a reunião constituísse a Igreja de Cristo, a pessoa que estivesse em viagem deixaria de ser Igreja enquanto durasse a sua viagem e somente voltaria a ser Igreja quando retornasse. Ou alguém ousaria definir regras de quanto tempo uma pessoa poderia viajar para não deixar de ser Igreja. A Igreja do Senhor Jesus Cristo são as pessoas que têm a Cristo como o cabeça de suas vidas e que mesmo separadas por um distanciamento físico ou espalhadas em várias regiões continuam a ser a Igreja de Cristo, pois quando um cristão permanece unido a Cristo, ele continua sendo a Igreja de Cristo também em suas atividades pessoais ou quando está vivendo e andando naquilo que Deus lhe encaminhou para estar fazendo no seu dia a dia. Portanto, qualquer proposição que não permita que todas as pessoas possam se achegar a Cristo e se tornarem parte da Igreja de Cristo simplesmente pela graça de Deus, e mediante a fé no Senhor e na sua obra redentora, são proposições que não expressam a verdade sobre como uma pessoa se torna parte do corpo de Cristo. São proposições que procuram colocar o ato de se reunir ou de se associar aos seus grupos acima do dom da justiça de Deus, o qual é oferecido gratuitamente pela graça e pode ser acessado mediante a fé no Senhor. Embora os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo sejam chamados a se relacionarem com outros cristãos com o propósito de comunhão entre os membros do corpo de Cristo, se as pessoas tivessem que ir a reuniões para poderem ser parte do corpo de Cristo, aquelas que tivessem qualquer impedimento para se reunir com outros, como é o caso de muitas pessoas que estão em prisões, culturas e condições humanas que as impedem de fazê-lo, também não poderiam se associar a Cristo para a salvação, o que, obviamente, contraria a declaração de Deus sobre a salvação que Ele oferece a todos os seres humanos, conforme exemplificado abaixo. Romanos 10, 9 até 13. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que salva uma pessoa é o Senhor Jesus através da sua graça, e mediante a fé nele, e não a participação em reuniões, ainda que, eventualmente, alguém possa vir conhecer o Senhor como resultado de ter ido a uma reunião. Lembramos aqui ainda, que não é a igreja que salva uma pessoa, mas todos os seus membros igualmente são salvos pelo único Senhor que salva a todos que o recebem em seus corações mediante a fé. Se uma pessoa temente a Deus não pudesse ser sustentada pelo Senhor quando estivesse distante fisicamente de outros irmãos ou irmãs de fé, José não poderia ter permanecido firme no Senhor enquanto estava no Egito, Daniel não poderia ter sido um testemunho para os povos pagãos mais poderosos de todas as épocas segundo as Escrituras, e tantos outros cristãos não poderiam ter sido fiéis a Deus até o fim quando foram isolados de outros, inclusive, por causa de sua fé no Senhor. A Igreja do Senhor são as pessoas que creem em Cristo e estão ligadas pelo Espírito Santo ao Senhor, quer estejam juntas ou estejam espalhadas fazendo o que o Senhor lhes chamou a fazer em seu dia a dia. E deste conceito, os cristãos, que são a Igreja de Cristo, jamais deveriam permitir serem demovidos por proposições daquilo que apontam inapropriadamente para obras terrenas como sendo estas um possível meio para alguém se tornar parte do corpo de Cristo. A comunhão entre cristãos e os seus encontros podem se tornar em ações de valor e benefícios inestimáveis, mas jamais de valor superior à salvação pela graça do Senhor e mediante a fé individual em Cristo e no amor que o Pai Celestial, Cristo e o Espírito Santo oferecem a cada indivíduo que receber a Cristo como o Senhor e cabeça da sua vida.